Salve, salve, coelhada! Decadentes número 230, falando aí do jogo contra o Operário pela Copa do Brasil e com o jogo de ontem contra o Boa. Meu nome é Jairo Viana e eu tô aqui essa noite com meus colegas decadentes, Felipe Deleucas, Thales Maciel e Marcão do Castelo. Marcão, você que começou falando então aí, já falando que tá tirando o coronavírus do corpo aí. Dê sua boa noite.
Boa noite, pessoal. Diretamente da terra do coronavírus em Minas Gerais, Divinópolis. Eu estive agora no pronto-socorro aqui do Hospital São João de Deus. Tomei um banho para não contaminar esse ambiente do Decadentes. Boa noite a todos.
Boa noite. Tá ele ali, ó, com a Denise do Bolim. Denise do Bolim, que não apareceu no domingo lá para nos abrilhantar com o bolinho de bacalhau. Thales Maciel, hoje sem hashtag. Thales, dê sua boa noite.
Boa noite, pessoal. Prontos para falar de dois jogos, uma classificação e um joguinho bem dos mais ou menos.
Rapaz. E ele, Felipe Deleucas, tá aí se despedindo de Gibraltar, nosso último Gibraltar Connection, mas vai passar aí com a gente no jogo, isso é muito bom também. Felipe, dê sua boa noite.
Boa noite, pessoal. Gibraltar manda aquele último abraço. E vamos aí falar dessa montanha russa de emoções que é o América, né?
Rapaz, nos grupos aí, nego, já começaram a pintar o apocalipse, viu? Já tem gente nos grupos que eu tô falando que não classifica, não. Isso é que nós somos líder, viu? Essa é a situação atual. Felipe, você quer fazer resumo ou vamos direto? Resumir dois jogos é complicado, né?
É complicado, mas é isso. Se quiser, dá pra tentar.
Bom, vamos tentar rapidamente. Então, rapidamente o jogo aí do Operário, rapidamente o jogo do Boa.
Tiveram algumas coisas semelhantes. O jogo contra o Operário começou bem truncado, né? Foi um jogo que o Operário estava respeitando muito o América, mas o América respeitando muito o Operário, né? Então, a gente não foi uma atuação boa, assim. O primeiro tempo foi bem xoxo, sem muita coisa acontecendo, aquele joguinho bem burocrático, umas chancezinhas ali, mas sem criar muito perigo, né? Mas, pro segundo tempo, o América voltou melhor. E aí tomou conta do jogo, começou a ter mais ações de perigo, e duas jogadas bem rápidas, assim, eu gosto que foi aos 20, outro foi aos 22, né, a gente foi e matou, duas jogadas muito bem trabalhadas, né, a jogada do, a cavada, acho que foi, esqueci quem passou, mas com a cabeçada do Ademir para o centro, e aí o Rodolfo finalizando, outro gol também, uma jogada bem trabalhada, terminou com o gol do Felipe Augusto. Foi um jogo bem interessante, assim, as tramas, né, que o time mostrou realmente que teve um poder de reação e mereceu, não, o Operário não teve muita chance, tinha uma coisinha outra no final, mas sem nos dar muito perigo, então conseguimos aquela classificação com respeito, né, o que já encheu um pouco ali o gás, né, já foi, pô, toda aquela esperança já pensando em Série B, já que o Operário é um adversário de Série B e não é tão fácil assim jogar contra eles nos domínios deles, né? Então mostrou, foi um dia bem feliz, né? E trouxe muito sentimento positivo, né? E muito furor com a torcida americana, pelo menos nas mídias sociais. E aí veio no sábado, nesse jogo do fim de semana, né? Domingo, que o Lisca repetiu o time, né? Resolveu não poupar ninguém. E o time mais uma vez entrou mal no primeiro tempo, sem conseguir criar muita coisa. Às vezes não é nem questão de respeitar, igual estava no jogo de quarta-feira, mas o time não existiu ofensivamente. A gente teve algumas tramas ofensivas, né? Mas assim, que a gente estava finalizando muito mal, em especial o Felipe Augusto, que conseguiu perder um gol que ele estava cara a cara com o goleiro e tinha o Ademir do lado livre ainda. Então, se ele não quisesse ter chutado, já que não foi realmente a perna menos ruim dele, né? Foi de direita, que é a perna que é só para subir no ônibus. Ele podia ter passado para o Ademir, que certamente faria o gol também, até porque já estaria sem o goleiro, né? Mas não, ele resolveu chutar, perdeu o gol. E aí, muitos erros de arbitragem, né? O juiz bem fraco, o Bandeirinha errou tudo que ele tentou marcar ali no primeiro tempo. O cartão do Zé Ricardo, ao meu ver, não foi assim, o primeiro amarelo, na verdade. Achei um pouco forçado, né? Um pouco injusto. Entendo o critério, mas achei injusto. E aí culminou que, voltando para o segundo tempo, o time ainda meio perdido, e num lance de ataque, o Lucas Cal fica vendido no início, o Zé Ricardo vai, faz a falta para parar o lance, aquela falta que é para amarelo, uma vez que já estava amarelado, foi expulso, e aí nós ficamos no segundo tempo com um jogador a menos. por sorte, uma vez que o Boa também não é um time tão poderoso, a gente conseguiu até ter algumas ações e achamos um gol, um chute de fora da área do Felipe Augusto, que já havia perdido, né, a chance do primeiro tempo. Mas aí, depois que fizemos o gol, o time meio perdido ainda, não estava numa tarde boa, num lance de uma falha horrorosa do Ademir, que dormiu ali mesmo na hora que o Diego Ferreira mandou a bola para ele. O Lucas Carlos também não consegue acompanhar o jogador para quem a bola foi passada. Ele cruza no meio da área e sem muitas dificuldades o atacante do Boa conseguiu marcar. O jogo fica 1-1, o Boa até tentou ganhar, fez as três substituições, né, para colocar o time mais à frente. E nós demos a sorte que ainda no final do jogo, um dos jogadores tinha acabado de entrar, teve uma fisgada na coxa. Aí fica 10-10, o América parte para cima para tentar a vitória. Tivemos algumas chances, uma principal com o Léo Passos, que também perdeu um gol cara a cara com o goleiro. E acabou que ficou por isso aí. Não tivemos muitas chances criadas, foi, acho, o nosso jogo em termos de criação ofensiva um pouco mais abaixo do que a gente vinha apresentando. Mas ainda assim poderíamos ter ganho o jogo com alguma facilidade se a gente tivesse tido os jogadores com o pé na forma, né? E foi mais ou menos isso aí.
É, rapaz, eu vou falar com você que o Lisca, se ele não quer ser chamado de doido, no jogo de ontem, merecia, viu? Porque quando a gente teve a expulsão do Zé, pra mim, assim, até a gente vai falar mais disso no Colatina, mas o Zé com o cartãozinho já era pra ter se tirado, né? E quando saiu o Zé expulso, ele não mexeu no time, cara. Eu fiquei muito doido, porque eu falei assim, não é possível, ele vai tirar um atacante, provavelmente o Felipe Augusto, pra botar o Flávio, né? Que é mais ou menos o lógico, né? E não fez, e só recuou o Juninho e senta o pirão. E continuamos, inclusive continuamos em cima da turma, não foi isso?
Até o gol, sim. A gente foi recuar mais, ainda com as mesmas peças, depois que a gente marcou.
Foi. Que coisa, né? E assim, eu tava falando com o Tales lá no campo que não só ele não mexeu no time, quanto ele, no ataque, ele mandou os laterais subirem. Ou seja, por isso que eu falei, é o Lisca doido mesmo. Negócio complicado, né?
Mas eu não achei errado o que ele fez, não, hein?
Não sei, não tô dizendo que é errado, tô dizendo que não é praxe.
Não, é trivial assim. Fazer isso.
É. O 90% dos técnicos faria o que eu falei pra fazer.
Ou então, pelo menos, ter tirado o Alê pra colocar o Flávio. Porque o Alê ficou fazendo uma função ali de segundo volante, mas sem conseguir marcar muito bem ninguém, né?
É. Isso é verdade.
E particularmente, mal, né? Isso que eu ia te falar agora, particularmente, o jogo contra o Operário eu não vi, então não posso opinar. Agora, o jogo de ontem, foi o que o Thales falou, eu também não achei em certo momento errado ele ter mantido esse esquema, né? Ele recuou o Juninho e o Alê como, teoricamente, um segundo volante, vamos dizer assim, e continuou com os três na frente, mas o Alê não fez uma boa partida ontem, estava abaixo da média dos últimos jogos. Mas o que eu fiquei, o que eu posso tirar de produtivo nesses dois motivos, hoje tá foda, é a questão que ele não foi medroso, que eu acho legal, foi o que você disse anteriormente, se fosse outro técnico, poderia tirar um atacante para colocar um outro volante, que fosse, ou o Rickson, ou o próprio Flávio, mas o que eu achei mais legal é que o Flávio entrou bem, cara, o pouco tempo que ele participou do jogo, ele jogou bem. Então, assim, o que eu tenho pedido todos os jogos é que o Flávio tenha oportunidade de jogar. Eu acredito que na próxima partida, pelo fato do Zé Ricardo ter sido expulso, ele seja a peça de reposição imediata, porque ele é um jogador leve, chega bem no ataque e em alguns momentos ele finaliza muito bem. Então, assim, o que eu poderia questionar é o Flávio ter entrado um pouco antes, porque o Alê não estava jogando bem. Agora, ele ter mantido os três no ataque, eu achei audacioso da parte dele, mostra que ele não é um cara retranqueiro, né, velho? Se fosse um Felipe Conceição da vida aí, o Anderson, o Givanildo, provavelmente ia tirar um atacante e colocar mais um ali para segurar a onda. Eu achei, por mais que o time não tenha jogado tão bem, eu achei legal da parte dele, essa conduta dele. Eu gosto de técnico assim, entendeu? Que não é cagão, não tem que ser cagão contra o Boa, não, com todo respeito ao time do ZTs, mas tem que ir pra frente mesmo, cara. O time é líder, tem que ir pra frente, entendeu?
Pois é,
Não entendi. Eu só acho que o substituto imediato do Zé Ricardo deve ser o Rickson, que é um cara mais. Parece ser um cara mais de marcação. O Zé Ricardo hoje é o cara que do combate, né? O cara que tá ali pra dar pancada, vamos dizer assim. Não sei se é o do Flávio, não. eu vejo o Flávio muito mais na posição do Juninho e do Alê ali, mais até do Juninho do que do Alê, do que na função do Zé Ricardo. O Zé Ricardo, para mim, hoje é o volante, que o famoso batedor.
Não, eu até concordo com você, mas eu não consigo ter opinião formada sobre o Rickson, porque ele joga tão pouco, eu não sei, então eu prefiro colocar um... Eu tô opinando o Flávio, colocando o Flávio, eu até entendo que realmente o Zé Ricardo é o primeiro volante, e colocar o Flávio e recuar um pouco, recuar o Juninho, porque eu não sei qual é do Rickson, eu não vi ele jogando até hoje, sacou?
Isso, então, assim, o Flávio... Mineiro era no laboratório, hein?
Não, e o contrato do cara termina no fim do Mineiro, então eu não sei, então eu prefiro colocar... Se eu soubesse que o Rickson é o primeiro volante, que é um cara que chega junto, estilo Maranhão, que dá porrada, que é um cara mais defensivo, vamos dizer assim, eu poderia até falar isso, mas eu não sei opinar sobre o Rickson. Por isso que eu falei, eu acho que ele entrou bem.
Até porque quando ele entrou no América, ele entrou de atacante.
Foi atrás de ponta Rickson. Direita, né?
É, entrou de ponta. Mas realmente, assim, eu acho que... desculpa, já, eu acho que o resultado de ontem é totalmente normal. O problema é que, assim, todo mundo estava esperando que o América ficar 100%, só vitória, vitória, vitória. Uma hora você vai jogar mal, não tem jeito. Não existe time que joga bem o tempo inteiro. Uma hora vai jogar mal. E ontem a gente teve o azar de jogar mal, ainda ter chances de marcar e jogar contra um time que é muito fechado. O Boa ontem, se ele fosse pra cima, ele tinha chance de ganhar. Foi até o que o Jair falou no final do jogo. Na hora deles cobrar o escanteio, o juiz terminou o jogo, eles não reclamaram, eles acharam que foi bom. Então, pra eles, o resultado estava excelente. Você vê que é um time assim, muito, muito retrancado, muito Nedo Xavier. Nedo Xavier, né? Que é o técnico deles lá, né?
Isso.
É o Nedo.
É o Medo Xavier. Então, assim, é um time que tá ali só pra, como se diz, pra cumprir tabela e pra continuar no Campeonato Mineiro da Série A do ano que vem. Não tem muita aspiração, não.
Tem três jogos pra não que perder. Você ouve. Que você sabe que você está jogando Campeonato Mineiro. Nedo Xavier, Léo Salina e Everton Maradona. Você ouviu esses três nomes, você sabe que você está jogando Campeonato Mineiro.
Não, tem aquele centroavante de 72 anos do Tupinambás também, que
é o nome dele aqui agora.
Adenilson. Eu ia falar o nome desse cara.
Esse é o mesmo cara que fala assim, que é Campeonato Mineiro.
Antes tinha o cara do táxi também, do Tupi, como é que chama?
Nossa, mesmo, cara. Puta.
O cara do táxi.
Então volta em Minhoca também. Volta em Minhoca também.
Nossa. Vitinho.
Volta em Minhoca. Nós acabamos com a Sina? Agora vai na Copa do Brasil?
Agora tem a Ferroviária, né? Acho que a Sina tá cedo pra acabar.
Não, mas a gente já estava acostumado a sair na segunda fase com um time muito mais escroto que o Operário. E agora, eu em teoria, a Ferroviária é um time pior do que o Operário, né? Não? Em teoria. É, mas
o Boa também era, né?
É. Não, enfim.
Então, esse é o problema.
Não, esses são campeonatos diferentes. E o contra o Ferroviária são os dois jogos.
Uma sesonda também, viu, gente? Eu senti que no jogo de ontem a turma tirou o pé, viu? Eu não sei se é cansaço, eu não sei se tiraram o pé.
O Lisca também, né? Falou que foi cansaço.
É.
Mas aí é que eu falo, é que eu não consigo entender. Se o Mineiro falar no que usar para testar jogadores, aí você chega e fala que o time não jogou bem, não jogou como tá jogando, porque estava cansado. E realmente tem um
motivo. Ué, mas esse que eu falei no grupão de poupar lá, nego, faltou querer me bater, ué.
Não,
tem que poupar, velho. Não tinha
rodar umas peças. Podia rodar, tentar alguém no lugar do Alê, que é um pouco mais velho, tentar alguma posição no lugar do Felipe Augusto, por exemplo, que é um cara que não é tão... não consegue ser unanimidade.
Não, Felipe, o Alê tem 28 anos,
mas
ele
não
é velho.
Não vou render mais assunto, não, mas eu acho que tinha que ter poupado, sim.
Pra mim é a lógica, cara, não adianta, o cobertor é curto. Nós não temos dois times, nós temos mal um.
Oi, tá ouvindo?
E os nossos reservas ainda tá pra saber ainda o que vai ser.
Estamos escutando, Marcão.
Ah, tá. Não, eu tô falando.
Ô, Jair, na verdade,
em específico, eu achei que o time não entrou naquela vontade de ganhar, não, assim, entendeu? Não. Então, assim, aí não é a questão de poupar o físico, não. Acho que o time não entrou naquele gás. Eu tinha jogado quinta-feira contra o Operário, e que foi um jogo. Pesado, se você parar pra... É isso aí que eu ia te falar. É um jogo pesado. Então, assim, o cara pra jogar domingo, na mesma intensidade. Que era decisivo, que era um jogo de uma partida única, entendeu? Não vai entrar com aquela gana. E algumas peças que estavam rendendo, como o Ademir, como o Alê, até o Rodolfo foi esforçado, porque ele não tem. Cara, o Rodolfo. O Zé Ricardo, achei que jogou mal. Cara, não, jogou. Entendeu? Fraco. Eu acho que o time jogou mal. O time jogou mal, e aí, na minha opinião, além do Ademir ter entregue aquela bola, o Jori, porra, o cara tem 2 metros de altura, uma bola cruzada, passa na pequena área, o cara não consegue interceptar a bola, velho. Então, assim, É difícil a gente querer defender o Jorivo, cara, porque assim, tudo bem que falta ritmo de jogo e tudo, mas ali é uma bola que totalmente defensável, cara. A bola, enfim.
Não, eu acho aquilo ali, eu só não culpo ele, porque ano passado a gente tomou um gol contra o Figueirense, uma situação um pouco similar, né? Que o, só que foi gol foi contra, no caso, que o goleiro tentou pular antes, assim, o zagueiro pôs o pé. E aí, tipo assim, se ele não tivesse pulado, o Ayrton, no caso, que foi o goleiro da época, teria defendido. Não dá pra você prever. Tipo, o Cabral pode pegar no zagueiro até sem a intenção dele desviar. E o Bauman tava perto dela. O Bauman optou por não meter o pé, até com medo de pôr contra, né? E aí, quando passa do Bauman, o Jori, pra poder reagir, ele não chega. Ele tinha três duas ações. Ele pula na bola ou ele tenta esperar a finalização já pulando pro lado, porque se defende, né? Ele não conseguiu fazer defesa. Tipo assim, não, dá pra falar assim, olha, daria pra ter feito coisa melhor? Talvez se ele tivesse tentado acompanhar e encurtar, ao invés de tentar antecipar a bola, encurtar para diminuir a distância em cima do atacante, podia ter defendido a bola. Teria outras as coisas. Eu, por exemplo, teria, como eu sou baixo, eu teria optado por isso. Porque eu sei que eu não consigo, quando eu sei que eu não consigo cortar a bola, antecipar ela, eu vou pro lateral e tento diminuir distância, né? E o cara geralmente consegue chutar chuta em cima de você. Mas eu não consigo culpá-lo pelo gol, até porque eu acho que o Ademir foi muito mal, e o Cal também não conseguiu reagir no lance, né? Ele ficou parado ali assim e não conseguiu acompanhar, porque ele tava do lado do cara que recebeu a bola. Então, assim, tem culpa? Ah, você
mas
pode.
Deixa eu fazer um questionamento. Não é defender o Ademir, não. Mas vamos num questionamento ali. Aonde ele tava ali, quem tinha que estar ali? Não era o lateral, não?
Ou o Juninho.
O lateral foi quem chutou a bola pra ele. Esse que foi não, o
então, tanto que eu achei que era o Juninho. Né? No primeiro momento, eu achei que era o Juninho.
Ou era o primeiro volante ou era o lateral. Ali não é lugar de atacante, tá, não. Só que como os laterais subiram, ele ficou ali, bicho. O cara não sabe marcar, velho. O cara fez aquela pataca. Não tô defendendo, não. Tá errado. Não, eu tô só botando um pensamento aqui de que tem um negócio errado também. Tem uma questão de posicionamento ali envolvida também. Sem defender o Ademir, porque saber sair com a bola ali é básico do futebol. Mas...
Já a segunda, né, Jair? Porque aqui teve aquele outro jogo que eu não lembro qual que foi, que ele fez um pênalti.
Isso.
Outro Vila Nova. É a mesma situação. É. Que foi o Sábio, né? Não foi o Sábio do outro
ele
lado?
Não sabe. Ele... Defesa não é com ele.
Quanto o Vila Nova, ele começa a acompanhar o cara no meio de campo, ele não faz a falta. O cara entra na aula, ele faz a falta. Então, tipo assim, ele correu 3/4 do campo podendo parar o cara e não parou. E aí ele chegou no final e fez o pênalti. Então, tipo assim, deu uma decisão ruim. Mas foi em marcação, né? Nesse jogo, foi ele na saída, né? O Diego Ferreira sobe lá pra disputar de cabeça, cabeceia a bola na direção do Ademir, e ele não espana, acho que ele tentou, fez uma coisa que o Zé Ricardo às vezes faz muito, é tentar achar que vai conseguir virar no cara, né? Bom, o Ademir com aquele chassi de grilo, o cara atropelou ele, pegou a bola e passou, né?
Muito tempo que eu não ouço esse termo. Como é que é o negócio? Chassi de grilo? Isso aí é o tipo linguajar da torcida da América. Isso foi falado em 1933. Era a gíria da moda.
Também conhecido como filé de borboleta. Filé de borboleta. Então, assim, vamos ler alguns comentários aqui.
Manda ver.
Marcos Gracilha, ele tá colocando, ó. Boa noite, Leto. Domingo achei que vários jogadores pareciam cansados. É preocupante, pois nas próximas duas semanas tem uma sequência pesada, com Copa do Brasil, jogo fora no Mineiro e Clássico. Ainda acrescento que nossos últimos três jogos são Patrocinense fora, Clássico e o RT fora. Então, ou seja...
É disputa de vaga, né? Os três jogos
de vaga,
adversários disputando vaga.
E complicada, né? Porque Clássico... É. Bom, a gente vai fazer... A gente quer tudo pra ganhar, óbvio. Né, mas é clássico, é algo complicado por natureza, né? Então é bem complicado. O Marcos Graça fala que não temos elenco para rodar o time, né? E tá aqui cornetando o Zé Ricardo, falando que uma das alegrias é que o Zé Ricardo não joga o próximo jogo contra a Patrocinense. Vamos ver quem que entra no lugar, meu filho. O glorioso Rony Franks Formiga diz que no América toda saída de jogador é reforço. Vamos ver se isso realmente vale mesmo, né?
Com aquele porém que às vezes a solução é pior do que o problema,
exatamente,
né?
Então, por isso que eu tô falando, tem que ir com muito cuidado aí pra saber o que vem no lugar do Zé, viu? Porque vai saber. O Bernardo Moreira, Ademir errou no último jogo, mas se estamos nessa condição hoje, se deve muito a ele. É fato, né? Ele tem jogado bem, mas igual eu falei, foi um jogo estranho ontem. Pareceu muita gente cansada ou tirando o pé. Ainda o Marcos Grassi falando do Lucas Cal. Ó, gente, o Lucas Cal também, todo jogo ele tá metendo uma, né?
Tá, ele tá pichotando bolas ridículas.
Ele dá um nó cego, né?
Dá. Ele, e aí, se você for comparar com o Ballmer, que entrou recentemente, cara, o Ballmer tá muito mais seguro, muito mais tranquilo durante os jogos do que o Cal. Ele dá umas vaciladas, assim, em momentos que não podem vacilar, e coisas idiotas, né, cara? Lance bobo.
Realmente parece pesado e disperso, né?
Então, boa pergunta. Tá aí um jogador que, se fosse pra preservar domingo, eu tinha preservado, era o Bauer, mano. Se um cara desse machuca, nós ficamos meio a pé na zaga, viu, velho?
Eles estão lascados. Mas foi o que eu falei, tinha que ter poupado os dois, porque... Pô, foi o que você falou aí.
Jogar, ué.
Ah, põe o Joseph e põe o maluco lá do Cubas, que a gente tem pavor dele, não, mas põe o cara...
Deus
me livre.
Testa o Luiz, testa qualquer outra base.
É, pega um volante, bota de zagueiro, tá bom. Bota o Léo Lang no gol, bota o Léo Lang na defesa. Mais negócio. O Rodrigo Braga tá aqui pelo Facebook falando que precisamos de peças de reposição, né? É triste olhar pro banco e não ver ninguém à altura. É o que eu falei, né? A questão de falta. A gente também nem sabe tanto, porque não se rodou muito o elenco, né? Pra saber com quem que dá pra contar, porque isso é uma pergunta que nós temos que saber até o brasileiro, cara. Porque se não der pra contar, tem que mandar embora e ver o que que faz.
É, até pra falar assim, pô, a gente não tem banca à altura, pô, como é que a gente não sabe que os volantes não dão conta? Mas a gente sabe que o Joseph não é do mesmo nível do Cal, pelo menos, a gente nunca viu ele jogar.
É.
A gente sabe que o Carlos, lá, o menino do Carlos Eduardo, Carlos Alberto. Isso, esse aí. Eu não sei, tipo assim, não dá pra saber se realmente se ele vai ser alguma coisa ou não, não tenta. Então, tipo, é difícil fazer.
Já que você falou em Carlos Alberto, posso dar uma cornetadinha leve?
Pode.
Vitão.
É outro.
Ô, bicho, eu não consigo ver futebol naquele cara, velho. Mas eu vi, ele entrou pouco, mas quando ele entra, eu acho o futebolzinho dele burocrático toda a vida, viu? Você não acha, vocês não acham, pra atacante?
Gostaria de ver
ele
mais.
Ele não teve chance ainda, né, Jair? Ele não jogou ainda pelo América, não, é?
Eu acho ele
muito parecido. Foi a primeira vez.
França, se você for pegar o tempo de Vitão com a camisa do América, não dá 90 minutos. Não dá pra você tirar uma conclusão agora que ele é bom ou ruim.
É por isso que eu tô fazendo aqui uma leve cornetada por isso, assim. Porque o pouco que a gente viu dele, não sei. Eu igual falei, ele me lembra muito França, que é aquele jogo burocrático, sabe? De levar a bola pra frente, mas chegar lá não flui.
Eu acho que é o seguinte... o que eu acho também, assim, eu acho que até ele foi ter muito produtivo o ano passado, porque ele jogou tão pouco e ainda fez um gol decisivo numa partida. O pouco, ele não é um cara técnico, o que a gente sempre questiona. O cara sendo esforçado já é um ponto positivo, porque a gente tinha um histórico de jogadores do América que nem esforço faziam, que é o caso do nosso clássico Renan Oliveira. Mas cara, é o que eu tô batendo na tecla. Quem é o Rickson? Eu não sei quem é o Rickson. O Vitão jogou muito pouco. Tem peças do América, a gente não tem como eu definir. Eu acho o elenco do América teoricamente fraco, mas eu não vi os outros jogadores colocando o tal do Carlos Alberto, não vi o cara jogando 5 minutos. Então tem que, agora também é a dúvida, né, agora uma discussão do campeonato, e tá tudo meio embolado, agora é a hora de testar esses caras.
Não, agora não, Marcão, agora já era.
Eu acho que agora... Então, acho já que agora era. Não é.
Então, o Mineiro já foi.
O Mineiro em 3 jogos, aí.
É.
E tinha um jogo que
mais não.
Era um jogo muito boa. Porque era um time que tava mal lá. Exatamente. E tinha justificativa, né? Mas...
Então, vai testar agora contra Patrocinense, Atlético, RT, bicho. Agora é entrar com força máxima.
Talvez contra o RT, dependendo de como tiver já na última rodada, né?
Não, mas do jeito que tá, nós vamos chegar na última rodada dependendo de muita coisa.
E nós vamos jogar contra o Atlético enrolado, porque olha pra você ver, ó. Nós vamos jogar no meio de semana com a Ferroviária. Nós vamos jogar com a Patrocinense no fim de semana. No meio de semana jogar com a Ferroviária e no final dessa maratona, cachorrada. Ou seja, nós estamos meio enrolados de elenco aí, cara.
E só não sei,
não sei quanto Cruzeiro a gente jogou descansado, não deu conta de ganhar. Quem sabe o contrário não dá certo, né?
Sei lá. Pois é, mas assim, você tem que preparar seu elenco é justamente para essa hora aí. Então, nós não preparamos, cara.
Mas tem que pensar, Jairo, que assim, nós estamos em março, mas já aconteceu coisa pra caceta no América, né? Nós já trocamos de treinador. sem o treinador ter sido mandado embora. Que geralmente o que acontece é isso, o cara faz um trabalho mais ou menos e é mandado embora. No América não, o cara saiu, deixou a gente na mão. E a gente trouxe o Lisca aí, o Lisca tá entendendo como é que funciona a coisa toda. Sei lá se também a gente não tá pedindo demais e tudo, o time é líder do Mineiro, tá classificado na Copa do Brasil, sei lá. Às vezes eu acho que a pressão é muito grande da própria torcida querendo as coisas, sei lá.
Não, só, mas então, nós não estamos falando do trabalho até o momento, nós estamos preocupados com a projeção de futuro. É o que eu falei, nós temos uma sequência pesada aí pela frente e ao que parece o elenco sentiu. Com dois jogos na semana, o terceiro jogo já foi sofrido. Então...
Foi sofrido, mas a circunstância do jogo foi complicada. Os caras não conseguiram fazer os gols que tinham que fazer. Perde um jogador, com o time todo fechado, né?
E assim, uma coisa que tem me preocupado muito é que
o coronavírus. Tem perdido
o coronavírus. Isso me preocupa também. Mas o que me preocupa além do coronavírus...
Que faz um estrago.
aí dois terços vai pro saco.
Marcão, deixa eu te dar uma boa notícia, querido. Deixa eu te dar uma boa notícia pra alegrar você. Agora no estádio vende cerveja o jogo inteiro.
Que delícia. Então me aguarda.
E o Thales não pode beber, porque tá na quaresma.
Por isso que eles estão vendendo.
Mas como nem tudo são flores, querido, peraí, isso. Nem tudo são flores. A cerveja agora é R$7. Pode dar seu comentário aí.
Fudeu. Não, eu tô falando assim, o que me preocupa além desses R$7 é que o Pia, mas não finaliza bem, velho. Então, se o tanto de gol cara a cara com a América chega, e aí é Felipe Augusto, Rodolfo, o maluco da Gigante lá do Léo. Cara, tem gol que é cara a cara, o sujeito com o goleiro não faz o gol. Então, pelo menos, mesmo a América tendo jogado mal ontem, ou abaixo da média, deu dois gols que não podem perder. Não são gols, difíceis de perder.
Mas... Deixa eu pegar seu raciocínio e fazer um questionamento. Se o jogo tivesse ficado ontem 2-1 para a América, o time tinha jogado bem?
Na minha opinião, ele não jogou bem. Mesmo se tivesse ganhado, não tinha jogado bem. Eu não achei que o América jogou bem. Ele jogou abaixo das últimas partidas. A gente estava vendo uma evolução de alguns jogadores, como o Zé Ricardo, que evoluiu, o Ademir, que evoluiu, e até o Diego Ferreira, do lado direito, que estava evoluindo. Quer dizer, o comparativo que a gente tem era o Leandro Silva. Nesse jogo, o Zé Ricardo... jogou mal, o Ademir jogou mal, o Rodolfo deu uma caída de rendimento. O que se manteve, quem questionava, é o Balmer, mano. Porque ele não é um jogador muito regular, ele joga muito, muito bem.
Não, o Juninho também foi regular, ele jogou mal de novo nesse domingo.
Então, ele tá jogando mal desde o início do ano, né, velho? Porra, difícil, passou da hora do Juninho pro banco. E aí todos os questionamentos que a gente tem falado, até você citou do caso do Ademir, cadê o Juninho e tudo... Muito dos gols que a gente tem levado, justamente porque os dois laterais sobem muito, tanto o Sávio como o Diego Ferreira, e quem tem que cobrir os laterais, ou são
tá
os ataque. Volantes...
Também está no ataque.
E aí fica aquele desespero. Aí vem o Ademir, que não tem cacuete nenhum de defensor, dá esses vacilos. O Zé Ricardo, que a gente tem um histórico de que às vezes comete faltas idiotas. Então, cara, além de perder gol, que é uma preocupação, essa questão do posicionamento, da cobertura dos laterais por parte dos volantes é preocupante. Fora o Lucas Cal, que na hora que aperta, geme.
Boa.
Então...
Boa. Só uma coisa também, só a gente falar um pouquinho do Juninho, é que assim, ele pra mim, de capitão, né, já que a gente até viu ontem, não dá certo, né, bicho? Ele não tem
pra
postura
mim,
nenhuma de
não
capitão.
Não tem lógica, não. O único que chega, cobra da turma, até posicionamento, fica falando com os caras lá, pra mim é o Alê. O Juninho joga calado, nunca vi capitão que joga calado. Ele tá sendo capitão o quê? No olho?
Ele se esconde.
Né? É o capitão por antiguidade.
Ah, pois é, mas. Né, capitão tem que ter um outro papel em campo, né?
Ah.
O Alê deve ser o chato do grupo, mas fazer o quê? É o cara que cobra lá e. Ô, meu filho, essa aí você não pode dar, não, me ajuda aí e tal. Então, alguém tem que fazer.
Eu acho muito errado esse negócio do capitão você ter que ser o jogador com mais tempo de elenco. Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que o capitão tem que ter uma postura diferente.
Tem perfil também, né?
Tem que ser o cara que cobra. Então, ontem também o juiz assim, tava invertendo falta, tava difícil de mexer com o juiz ontem também. Não tava, aquele juiz não é legal com a América.
E o capitão vai lá, o capitão tem que ir lá, dar uma dura.
Lá, ué.
Entendeu? Ué.
Ah, o Luiz que até deu, né? Tem uma chamo. Depois que o juiz errou o segundo, foi assim, foram dois... impedimentos errados, e aí o Bandeira foi inverter um lateral depois. Aí o Lício ficou doido lá, começou a reclamar, o juiz foi até falar com ele lá alguma coisa, mas que tava ruim, tava, né? Com a sorte do Juninho, num desses impedimentos mal marcados, ele já tinha perdido o gol, né? Ele errou o domínio e mandou a bola na mão do goleiro.
Fato. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Rafael, falando quem deu o passo foi o Diego, o Thales já comentou isso aqui, sobre a questão do Ademir. O Gilberto Eustáquio, Decadentes é show, Vivo Coelho. O Marcos Graça... Diga.
Ontem o Diego Ferreira fez uma jogada que há muito tempo eu não vi na Independência, viu, bicho?
E provavelmente vai ver o Diego Ferreira fazer de novo na vida dele.
Mas foi uma jogadaça. Foi bonita pra cacete. E assim, você via claramente depois que fez a jogadaça, você procurou a bola pra cruzar pra alguém. Só que o time do América é muito baixo. O ataque do América é muito baixo. Então ele teve que jogar a bola pra trás. É um negócio que é a se pensar também, cara. O nosso ataque é um ataque muito baixo.
O cara mais alto do ataque é o Alê. E o Alê não vai pra área pra cabecear.
Eu ali mesmo. E até agora entra no comentário de Menino Marcos aí. Põe um comentário de Menino Marcos aí.
Menino Marcos Graça aí, ó. O que o Giletos pensa do Léo Passos? A mim me parece que ele tropeça nos próprios passos. Entenderam o trocadilho do Carille?
Eu entendi. E eu vou até fazer. Eu acho que assim, o Léo Passos, ontem o Menino Alisson definiu ele bem. É o Ailon. É o Ailon 2020.
Ailon 2020, exatamente.
Eu acho que ele consegue ser o Rubão piorado.
Ele é complicado, um cara daquele tamanho não consegue ganhar uma bola na força, cara.
Ele é o cruzamento do Rubens com o Ailon.
Pode, boa, boa.
Ô, visão do inferno. Puta minha.
Você tá Mas doido. O pior que é verdade.
O Ailon, Rubens com o Ailon, Ailon.
Meu Deus.
Nossa Senhora.
O Gilberto Osaka tá lembrando, e o Sávio, que o pariu, bate escanteio muito mal. Ele bateu 3 escanteios errado, velho.
Não, errado 3. Foram todos, né? Mas 3 ele conseguiu errar a área, né?
3 foram bizonho, né, velho? Os caras ficaram olhando a bola passar, ó, passou igual o disco voador.
Mas aí não tem que, o técnico, alguém tem que falar assim, não é você que vai bater agora, é outra pessoa, é outro jogador?
O
tem
pior
que ter um trem desse?
É o seu cara que mais acerta no treinamento. Fico pensando como é que é o aproveitamento dos outros, né?
É, mas já dizia que era
treinamento
célebre.
O América tem que ser uma coisa de louco. O pessoal senta com a cadeira lá assim na área e fica esperando ver se acerta alguém, né? Porque.
É, mas vem a célebre fase, né? Jogo é jogo, treino é treino. Ou o contrário, treino é treino, jogo é jogo.
É. O Bernardo Moreira aqui tá falando do Vitão, que ele é centroavante empurrador de bola pro gol, tem 18 anos também, muito jovem, na base sempre foi matador. Mas ele tem entrada de ponta. Toda vez que ele entrou mais pra ponta do que pra centroavante.
O único gol que ele fez na América, ele tava de centroavante.
Pois é, a única vez foi essa.
Na verdade, hoje ele entrou daquela peça do desespero, né? Que ele empurrou lá os três atacantes do time, os centroavantes, e fez o que aconteceu ali, né?
Eu não consigo ainda enxergar o Vitão como uma bola fora. Não é nem questão de salvador da pátria, como um jogador que você tem que emprestar, ou enfim, um Rubão da vida. Eu acho que não dá pra. Ele não teve nem sequência ainda, ele não jogou um jogo ainda. Não dá pra você.
Ontem podia ter sido um jogo legal de testar ele, por exemplo.
Ontem seria um jogo legal pra isso.
E deixar o Rodolfo quietinho, né?
Isso. Poupa o Rodolfo. Acho que dá pra poupar ontem. Rodolfo, Juninho, o Sávio. Dá pra ver como é que, já que o João Paulo recuperou, né? E se bobear, aí um dos zagueiros, né? E podia ser tanto o Paulo quanto o Cal. Daria pra, tipo assim, você ia poupar uma parte e ainda ia manter a maior parte do elenco ainda. E daria pra. Não ia o pessoal tava sem ritmo, sem treinamento, tudo. Não, umas peças só que iam ser trocadas e que daria mais ou menos a mesma cara do time, né? Só que.
Verdade. Quando eu falei isso no grupão aí de pôr uma polêmica de poupar jogador, a turma ficou maluca, né, velho?
Mas eu não gosto também dessa ideia de poupar, não.
Cara, mas como é que faz?
Eu diria não é poupar.
Ô, Jair, o Flamengo hoje tem dois times. O Flamengo tem dois times. E o Flamengo não poupa o jogador, né? O Flamengo é um time que poderia jogar o Carioca com um time reserva, porque ele ganharia o Carioca com um time reserva. Mas ele joga com um titular no Campeonato Carioca.
Ele joga
com
o Carioca, ele tem rodado, que tem entrado.
Tem rodado mesmo.
Não é o time, o time titular, entre aspas, raramente faz um jogo, inclusive, no Carioca. Todo jogo sai uns dois ou três ali pra descansar.
Você acha que vai jogar o time do Flamengo contra Bangu, Rezende, Madureira, Voltaço? Ele tá colocando aquele Michael, sei lá, Mike, que veio do Goiás direto, ele tem jogado o Campeonato Carioca. O Diego, que não é considerado dele, titular, tá jogando como titular no Campeonato Carioca. O goleiro mesmo.
Titular no começo, aí.
Então tá rodando.
Acho que não tá rodando, não, mas depois a gente olha isso.
Tá certo.
Quero que o Flamengo se exploda.
Vamos.
Não, é só uma base de comparação, ué.
Tô brincando, Thales. Tô brincando.
Ô, Bia, você tá comparando a América com o Flamengo a essa altura do campeonato mesmo? Seu coração é americano mesmo, hein? Puta merda, hein?
Pô, mas parecido ali.
Ah, mesma é, mas... coisa.
Gabigol, Rodolfo, tá pau a pau.
Mesma coisa, sem tirar nem porra.
Nenhum dos dois deu certo na Europa.
Nem eu. Nem eu, nem Gabigol, nem Rodolfo demos certo na Europa.
Nem menino Felipe.
Também não.
Tá certo. Vamos pro baile colatino, moçada?
Bora.
Bom, só, eu queria só. Que a gente não, acabou que a gente falou e não falou muito sobre o Jori.
Boa lembrança.
Eu acho que o Jori já deu, cara. Pra, esse negócio aí, bem rapidinho, é igual pelada, cara. Se você tá jogando contra um time que tem um goleiro ruim, você vai chutar todas. De onde você tiver, você vai chutar. E ontem ficou claro, cara, um cara do Bolso chutou uma bola de longe, que ele fez uma defesa totalmente horrorosa, que a bola era muito dele, ele espalmou ela pra escanteio, um negócio assim, de pelada.
Basta então, segurança assim, nenhuma.
Nenhuma, já deu, não dá.
Eu
não
acho
dá.
Que. É, tá assim.
Ele pode ser bom de elenco, pode ser o que for, mas não dá, ué.
Ele, eu acho que vale
ele,
a pena.
Ele sim teve chances, né? Diferente do Vitão, parece. Ele tem chances.
Eu acho que vale a pena fazer, assim, emprestar ele pra algum time que ele vai jogar. Aí pode tanto um time de CSC, ou um time que ele consiga jogar ali alguns jogos, poder fazer uma avaliação. Porque no América em si, hoje, ele tá queimado com a torcida também. Eu não vou falar que ele não é merecido, ele teve inúmeras chances. Não,
exatamente respondeu.
Só que ele não, tipo assim, o problema é que pra ele ainda assim, ainda que ele não fale, mas que ele tenha essas jogadas de insegurança, ele é muito cobrado, a torcida tem um pé atrás com ele, então vai ter sempre essa cobrança a mais. Então, acho que melhor pra ele até seria, tipo assim, que ele seja emprestado pra algum time que ele consiga jogar, e aí, às vezes, depois, tipo, nesse time ele evolui, o que ele ainda não evoluiu, pega mais segurança, ganha mais confiança, e às vezes, depois de uma temporada emprestado, duas temporadas emprestado, se for o caso, né, e a gente não tiver um goleiro na época, pode ser o caso de colocar pra jogar de volta. Ou, às vezes, ele vai emprestado num time desse e desanda, né, aí, beleza, você sabe, ó, realmente não dá pra contar com esse cara, mas acho que seria interessante, emprestá-lo nesse momento. Assim como também eu acharia interessante ter testado no jogo de ontem o Léo Lang, por exemplo, que foi até elogiado pelo Lisca numa coletiva do jogo contra o Vila Nova, mas também não teve chance, né? Então...
mas ia ser meio complicado, porque o Jori, em teoria, ele era o titular e saiu porque machucou. Se você volta com outro cara, é meio... tipo assim, você tá...
Você queima o cara, né? Mas aí a solução que o Felipe deu é melhor, hein? Empresta ele.
Não, eu também acho. Não acho a ideia ruim, não. Mas um goleiro eu acho que vai acabar rodando, porque não tem lógica. A gente contratou o tal do Vitor aí recentemente, então, assim, quatro goleiros não dá pra ficar, não. Então, que um dos quatro aí, alguma coisa tá acontecendo, tá. Talvez o próprio seja um empréstimo mesmo, do Jori, né? Mas eu realmente, até bola recuada, ele tava inseguro ontem, cara. Muito inseguro, né? E quando o goleiro tá inseguro, ele passa isso pro time. E é o que o Thales falou, o outro time começa a chutar e acreditar, né? Que o cara vai engolir ali. Não é isso? Vamos então para a bala.
Bom, bora.
Da galera foi eleito aí, ó. As mulheres americanas, com 42,9%, né? Ontem, Dia das Mulheres. Nós, inclusive, temos aqui alguns áudios para mostrar hoje de algumas mulheres americanas que mandaram para a gente passar no programa. Né? Ontem foi o dia delas. Ontem, inclusive, muitas mulheres em independência. Bacana demais. Seguido de Felipe Augusto, com 38,1%. Quem diria? Bauerman, que supõe é o Bomberman, ou Bauerman, com 16,7%. E Sávio, com 2,4%. Bom... Marcão, quer dar seu voto?
Cara, eu acho que o jogo de ontem, se você parar pra pensar, não teve um jogador assim que se destacasse muito dos outros, assim. Foi o que eu disse, o Bauerman foi muito
positivamente,
regular.
Né, Marcão?
Exatamente. O Bauerman não foi tão exigido, então talvez por isso, porque eu percebi que a jogada ia mais pro lado do Lucas Cal ali, mas o Bauerman não foi tão exigido. O Sávio, às vezes, ele me irrita um pouco na questão de pegar a bola, passar a bola, o pé muito em cima da bola e dar um toquezinho para trás. Não sei se vocês percebem isso. Ele fica encebando com a bola, toca para trás. Fora que ele errou todos os escanteios possíveis. O Felipe Augusto é aquilo que a gente conversou num dos programas. É aquele cara esforçado, mas entrega pouco. Entrega muito pouco. Ao mesmo tempo que ele fez o gol, ele deve ter perdido uns dois ou três. Então, assim, eu achei que não teve ninguém que se destacasse positivamente que merecesse um bala. E não é por esse motivo que eu vou deixar de votar nas mulheres americanas, as torcedoras americanas. Realmente é a torcida mais contagiante, mais bonita e mais inteligente do Brasil. As torcedoras americanas. É meu voto.
Fato. Thales, seu voto?
Sigo o Marcão.
Sigo o relator, né?
Sigo o relator.
Felipe, seu voto?
Também. Eu não consigo votar no Felipe Augusto, porque o gol que ele perdeu ontem fez muita falta. E um gol naquela lance ia mudar bastante. Um jogador que não acerta escanteio também não dá. E o Paulo, até dos que entraram em campo, ele foi melhorzinho. Mas, pra mim, são as mulheres americanas mesmo. Sim. Disparado até pro jogo de ontem.
É, eu também vou nessa mesma linha. Se fosse pra votar só em gente que tá em campo, seria o Bauerman. Não comprometeu como sempre, jogou a sério, mesmo processo de sempre. Mas temos que votar nas mulheres, né? Nossa, se a gente fala nelas até no nosso hino, então nós temos que dar essa moral aí, né? Bom, ô Thales, as mulheres americanas estão ganhando um abraço seu. Mas se você abraçar minha mulher, eu vou cobrir você de porrada.
São dois. Nossa senhora!
Eu preciso!
Vou cobrir.
Aqui eu sou agressivo. Aqui é o negócio é papo sério. O Coelhão deu um abraço na minha esposa, assim, um pouco fora do padrão. Eu já tô querendo. Eu só não quero ser fotografado saindo na porrada com o Coelhão, que isso pode depor contra a minha pessoa.
Meu Deus do céu. Eu tô sendo ameaçado por um velho e por um cara que não aguenta andar dois quarteirões.
Olha aí, velho.
Tô morrendo de medo.
Imagina a cena patética do Jairão rolando ali na entrada Independência com o Coelhão.
Uma porrada no Coelhão, como é que faz? Ia ser uma coisa assim patética, né?
Ô Jairão, eu vou te ser muito sincero. Já teve um evento da América que eu vi quem que fica dentro do Coelhão. O rapaz é muito magrelinho, ele vai correr bem de você.
É, né?
Você não vai ter muita velocidade pra pegar ele, não.
Tá certo. É o cara um coelho, né, velho? Vou ter que contratar o Sonic pra pegar ele e depois eu cobrir de porrada. Bom, colatina da galera. Eleito aí, ó, o bode expiatório do gol. Ademir com 42%. Seguido por Zé Ricardo com 40%. Jori com 10% e Léo Passos com 8%. Eu vou fazer meu voto diferente. Eu vou votar no Lisca. Eu vou votar no Lisca São, né? Não mais doido, Lisca São como meu colatina. Por uma coisa muito simples. Pra mim, ele tinha que ter tirado o Zé Ricardo no intervalo. O Zé já tava com amarelo. Um pouco o Felipe falou que até discutível, mas já tava com amarelo. E aí, cara, assim, se não fosse o Lisca, seria o Zé. Porque aquela falta que ele fez, três jogadores em cima do cara, e o cara me mete o pé daquele jeito, tendo um cartão, é muito Juninho, cara. Mas vai no Lisca que não viu isso acontecer, não tirou o cara. Né? E essa demora, assim, acabou sendo o nosso gol, e essa demora em recomposição do time me deixou muito preocupado. Então, meu voto seria no Lisca, sim. Hoje. Thales, seu voto?
Eu votaria no menino Zé Ricardo, mas como é aniversário dele, eu não consigo dar um presente desse pra ele. Então, um abraço, tio Alisson, no seu aniversário, ninguém merece. Eu vou votar no Ademir pela bola que ele perdeu e pelo gol que ele perdeu, né?
É, verdade. Marcão, seu voto?
Olha, essas quatro opções mereceriam meu voto, assim, vocês já falaram bem. Léo Passos é um menino maluquinho mesmo, desesperado, cruzamento de Rubens, Ailon e uma capivara. O Zé Ricardo foi expulso em dois lances idiotas. O Jori, cara, eu vou dar um desconto porque o goleiro precisa de ritmo de jogo, mas poderia receber o meu voto. Mas o Ademir, cara, ele perdeu um gol, perdeu aquela bola e tem hora que ele é muito fominha, cara, é muito barbantinho. Isso tem que soltar a bola um pouco mais rápido. Ele prende demais, quer driblar todo mundo. Né? Não vai conseguir passar todo mundo, não. Então, assim, eu vou votar no Fumaças Man aí. Fumaças Little Man como o meu colatinho.
Nosso atacante Marcelo D2 sempre fazendo uma fumaça, né? Felipe, seu voto?
Não, o meu voto... Eu acho que eu vou para o Ademir também. Porque, assim, eu acho que o Zé Ricardo foi muito infantil no lance. Ele foi, assim, muito afoito, na verdade. Faltou tranquilidade, porque o juiz estava mal intencionado, tinha amarelado ele por pouco, e aí ele fez a falta, claro, que era para amarelo, né? Então faltou ali ter um pouco mais de tranquilidade. Mas assim, eu acho que no primeiro tempo ele estava muito jogado as traças. Então, ele tava até um pouco melhor do que os companheiros dele de meio, né? Que era o Juninho e o Alê. Então só tomou esse pequeno desconto. Já o Ademir acabou que naquele fim, né? Já que conseguimos ainda marcar um gol, sofremos o empate por conta dele, né? Porque o Paulo aproveitou a superioridade numérica. Acabou sendo uma falha individual dele que eles conseguiram o golzinho, né? Então vai de Ademir.
Então Ademir, eleito nosso Colatina, ganha um abraço do senhor Alisson Fernandes, a peste negra do CT. Próximo jogo, o senhor pode cobrar o abraço do Alisson, viu? Viu, Ademir? Tá sabendo, né? O Ademir, o Felipe Augusto também é um atacante D2 também, né? Porque ou ele tá atrás do Beco, então ele tá buscando uma ponta, né?
Oh, meu Deus do céu.
Tá útil.
Ô, Jairo. Vai aí uma crítica construtiva. Você já fez essa piada em programas anteriores?
Já, cara, já fiz, pô. Meu estoque de piada não é tão grande assim, não. A gente acaba tendo que reciclar piadas, entendeu?
Ah, então, reciclar piada e não manter a mesma piada sempre.
Não, cara, mas a gente troca o jogador.
Né? É o nosso Jairo Gogó.
É, essa é uma piada boa.
É isso aí, é isso aí. E o jogo com a Ferroviária, gente, qual que é a expectativa de vocês?
A expectativa primeiro é não tomar gol do Tony Talibã, que puta que pariu, né?
É, isso é uma expectativa justa, viu?
É, mas eu não sei, eu acho que nós vamos beliscar um trem bom lá, nesse primeiro jogo.
Se voltar com empate é bom?
Cara, jogo difícil, o time da Ferroviária é um time certinho, bem treinado, né? Então, assim, vai ser punk. O empate lá. Agora eu não lembro, já mudaram tantas vezes o regulamento. Se o América empatar lá de 1-1, empatar no Independência de 0-0, o América classifica ou vai para os pênaltis?
Agora sim. Agora eu vou para o vale.
Ah, tá.
Vale mais.
Então tem que se empatar lá com um golzinho, dois aí, já é vitória.
Não, um baita resultado. O 0-0 é ruim, né, Marcão?
Exatamente. Agora, se empatar com um gol.
Valendo tudo.
É. Mas ainda tem gol qualificado? Porque no passado acho que se tiraram, não?
Eu acho que não.
Tem gol qualificado,
hein? Tem, acho que depois é que não tem mais.
Eu confesso que eu parei de acompanhar a Copa do Brasil depois do jogo contra o Juventude. Eu não fiquei vendo, não vi muito mais coisa depois disso. Aí é difícil saber.
Não, tem sim.
Tá. Bom, tem que ver, tem que confirmar, hein? Mas enfim.
Vamos ganhar lá, mas, por ver as dúvidas, né?
Porque...
Se ganhar, meu irmão, ganhar lá é goleada. Ganhar de 1-0. Sensacional, mas eu assisti um pedacinho do jogo Ferroviária e
não Palmeiras. Tem gol qualificado, tá, gente?
Ah, não. Acabei tem não, é, então, bicho. Então tem que ganhar 1-0 lá, já goleado e tal, meu irmão. O time deles é bem certinho.
Eu fiquei vendo Palmeiras e Ferroviária esses dias, ontem tava passando um VT aí. Cara, muito bom o time, viu? O time, assim, bom, muito bom não, mas é um time muito arrumado. Vou falar com você que se te jogasse Mineiro, estaria nas cabeças, viu?
Também acho que disputava a quarta vaga.
Pronto. E se o América disputasse o Paulista, ele era rebaixado. Ô, meu Deus do céu.
Pronto. Aqui, nós estamos no campeonato.
Meu Deus do céu.
Campense e Caldense estão no G4, meu jovem.
Olha, e a Caldense está com um time ruim, meu jovem?
Mas está muito pior do que a Ferroviária, mas é muito
pior. Por quê? Por que tá muito pior?
O time da Ferroviária jogou, igual te falar, jogou contra o Palmeiras. Jogou muito mais arrumadinho do que eu jamais vi o Caldense jogar na vida dela.
O Caldense jogou com o Palmeiras? Também não, né? Porque contra o América... Eu não posso comparar o Flamengo, mas você pode comparar o Palmeiras. Uai.
Não, eu posso comparar a Caldense com a Ferroviária. Isso eu posso.
É.
Até porque tem uma... Né, a Araraquara pra Posto de Caldas não é tão longe.
É
verdade. Tudo ali embolado. É, bom, eu
falo com vocês que eu acho que, assim, a gente tem que conseguir, seria, assim, essencial pra gente fazer um jogo mais tranquilo aqui na quarta que vem, na outra quarta, voltar com uma vitória de lá, porque voltar com um empate de lá, assim, é pesado. Os nossos, porque se a gente voltar com um empate de lá, os caras vão voltar fechadinho pra jogar aqui, cara, e a gente não tá sabendo lidar com o time que joga fechadinho.
Essa isso é eu concordo.
Né? A gente tem que de algum jeito ganhar lá para poder os caras virem querendo resultado aqui. Porque...
É mesmo porque se o time deles vier fechadinho, a gente quiser fazer alguma variação no ataque, a gente não tem, cara. Então, não. Assim, a gente não tem. Quem que é? A gente depende do Ademir, enquanto a fumaça ainda tiver fumaça, do Rodolfo,
que é incansável, mas chega uma hora que o cara fica estafado. E o Felipe Augusto, a gente não pode contar com ele, nem você tem no banco, é o que a gente está discutindo. O Léo Passos e o Vitão, o que mais no ataque a gente pode colocar como opção? Para ter
Casal
um cara,
aberto. Cara.
É o Casal Aberto, a gente nem está falando de piada para ser nosso. Cara, eu vi o Casal Aberto 10 minutos, eu não tenho nem como avaliar o Casal Aberto. Então, assim, foi o que você falou. Se voltar para. Se a gente precisar da vitória, beleza, agora, se a gente toma um gol. Vou até bater na madeira aqui. Se a gente perde lá de 1-0 e para reverter um resultado aqui e precisar de atacante mesmo, cara, nós estamos, cara, com peça de reposição, o Mateuzinho machucado, o Neto Berola que nem sabe quando que vai voltar. A gente
até
tá com peça
de morreiro, né? Porque
não volta.
Pelo amor de Deus, né?
É a Lima 2 da missão, cara, difícil, viu? Difícil.
Até porque é assim, né? Se a gente perder de 1-0 lá, é mais provável que a gente ganhe por um gol de diferença só. E aí daria pênaltis. Aquela história, né? Não é? A gente não tem um histórico muito bom assim, não, né? De pênaltis.
Não, pois é, cara. Eu pra mim, esse jogo da ida, acredite se quiser, é o jogo que nós temos que jogar pra ganhar. Não dá pra voltar com empate lá, não. Por conta disso, porque aí os caras. Pra gente não ter que jogar com os caras fechadinho no outro jogo. Que aí a gente obriga eles a virem pra cima. E isso é bom pra nós.
É, mas vamos. Tô comendo aqui um arroz, uma batata frita, uma farofa, um alface e um filézinho aqui, né? Um ponto.
Isso é bom.
Momento, isso é bom. Cara, a gente tem que ser otimista, porque esse último jogo, como o time jogou abaixo da média, a gente fica mais crítico e um pouco menos otimista. Cara, a partida contra o... Foi quem que jogou contra o Tombense? Pra mim foi a melhor partida do América pós-Bragantino na Série B. Então, cara, vamos apoiar o time e torcer que vai dar tudo certo... E que esse último jogo tenha sido uma fatalidade. E olha que nós empatamos o jogo. Vamos ser otimistas. E esperar que o Ayrton volte pro gol, né? Torcer pro Ayrton voltar pro gol.
Ou a gente testa alguém diferente, né? Vai que...
Pode ser também.
Bom, mais algum assunto que vocês queiram levantar aí?
Cara, eu queria... Desculpe te interromper, porque esse programa não faz a minha série de frase. Eu queria reforçar... Nosso número de WhatsApp, o 995245597, é o nosso número, é o cofre do Decadentes. É uma forma de financiar algumas ações que o Decadentes pretende fazer ao longo desse ano, tanto ainda na Série B do Campeonato Brasileiro como no Campeonato Mineiro. A gente está bolando algumas ações, mas a gente precisa de alguma forma de recurso financeiro para a gente poder produzir esse conteúdo. Que seja produção de conteúdo de gravação de vídeo, que a gente não tem equipamento, ou que seja alguns outros brindes, enfim, a gente está bolando algumas ações. Agradecer imensamente o apoio do Adriano Carvalho, pela generosidade dele com o cofre do Decadentes, é mais um que apoiou essa
muito obrigado, falar,
essa cal.
Valeu.
É, muito legal. E quem puder, moçada, apoiar com R$10, R$5, R$50, sei lá, o que puder apoiar, esse é o número do Zap, você acionando esse número. No 995245597, a gente passa as informações da nossa caixa, da nossa poupança, né? Nossa conta poupança. Então, agradecer muito ao Adriano Carvalho. Dar meus, em nome do Decadentes, condolências para a família do José Alves Aguiar, foi o falecimento do sogro dele. José Alves, aquele abraço do Decadentes, tá? Eu já fiz minha oração aí para sua família, todo o suporte que a gente puder dar, e agradecendo mais uma vez o seu apoio. E aí, puxando para o meu lado, especificamente, meu pai, que é um americano, já faz um bom tempo que não vai no campo, esse ano foi um ano pesado em termos de saúde para a família, por conta da saúde dele. Sexta-feira, o seu Manoelzinho completa 90 anos, então, mando um abraço para meu pai. E falei para caramba, é isso que eu queria dizer, moçada.
Uai, Marcão, seu pai foi pai novo, então, ele teve você porque, com 16 anos?
É, meu pai foi gandula na América, entendeu? É, meu pai casou novo, entendeu? Naquele tempo casava-se muito novo, ele casou com 7 anos de idade.
Tá, se é lembrar também, agradecer o Brunão pelo apoio. Viu, gente? O que a gente tá fazendo, obviamente, a gente vai prestar conta de tudo isso no nosso site, tá? A gente tá buscando isso para fazer coisas cada vez melhores, tá? E certamente em todas as promoções que a gente fizer, os nossos doadores serão lembrados, tá certo? A gente queria fazer uma pequena homenagem às mulheres, né? E a gente pediu que algumas das americanas que a gente conhece gravassem áudio, mas duas nos responderam. Uma delas foi a Tamara, nos respondeu, e eu vou colocar aqui a mensagem dela, tá ok? Só um momentinho.
Tamara, me perguntaram qual é a como eu torcer pra América. Torcer pra América é ir pro estádio, não me ganhou grandes títulos ultimamente, porque as campanhas milagrosas. Ir pro estádio porque você gosta de ver o time, você tem uma emoção inexplicável de estar lá. É o orgulho de vestir a camisa na América em dias que não tem jogos e sabendo que todo mundo vai te zoar porque tá usando a camisa da América. Torcer pra América não se explica com palavras nem nada. Você sente. Você tá lá, vê seu time ganhar, você sorri quando ele não faz aquele gol até os 47 do segundo tempo. Torcer pra América é simplesmente sentir. Não tem como explicar.
Isso mesmo, Tamara. Show de bola, viu? E a outra americana que nos mandou, ela tá sempre presente no campo. Sempre com o pai dela bravo pra caramba, né? Sujeito assim, se alguém se propuser a virar, que ele vire sogro assim, eu acredito que ele vai ficar um pouco nervoso, né? É a Carol, a gente boa demais, olha a mensagem dela.
Oi gente, sou a Ana Carolina, tenho 16 anos, torcedora da América aí desde que nasci. Meu pai sempre me levou nos Jogos da América, foi algo que eu sempre gostei muito de ir. Eu não ia porque meu pai pedia, porque meu pai mandava, nada disso, eu ia porque eu gostava. Ainda vou, porque é o meu time do coração. E fico muito nervosa quando vem me zoar, quando vem encher o saco, porque é algo que importa muito pra mim. Eu gosto muito de estar nos jogos, é uma torcida, que é uma família, né? Não é uma torcida qualquer, é uma família de gerações aí, passadas. Você pode estar, você não vai ver briga, você não vai ver discussão, porque a gente tá ali porque a gente ama aquilo, a gente ama tá torcendo pelo nosso time. E esse ano, tenho certeza que nós vamos alcançar grandes vitórias aí, começando agora pelo Mineiro, né? Então é isso, desejo um feliz Dia das Mulheres e vamos lá, Coelhão.
Isso aí. Marcão, você quer comentar o áudio da Carol?
Não, sem comentários.
Eu queria comentar. Ela não é filha do Marcão nunca.
Fala bem, né?
Fala bem.
Obrigado, meu cara. É muito difícil. Não, cara, assim, a Carol é apaixonada pelo América. Tem a parte exigente, como eu também sou exigente. Aliás, toda a torcida do América. Mas o ambiente da torcida do América é diferenciado. A gente foi convidado a participar de um desafio que foi aceito nesse primeiro momento de estar em cada torcida, em cada jogo do América, em uma torcida organizada. E o ambiente é muito saudável, cara. Então, assim, eu tenho toda a tranquilidade de levá-la ao estádio, como eu acho que qualquer mulher que vá ao jogo do América, ela vai saber que vai estar sendo respeitada, ao contrário de outros locais que a gente sabe que não é respeitado. Então, parabéns, Carol, parabéns a todas as mulheres aí do nosso time, da torcida do América, e a iniciativa nossa é estar justamente tendo um contato maior com as mulheres também, né? A gente até pensou em fazer um programa novamente com a participação delas, mas como tinham dois jogos e por questões até de parte de logística mesmo, a gente não conseguiu, mas tá aí a nossa homenagem, parabéns a todas as mulheres americanas.
Isso aí. Temos um programa então, pessoal?
Temos, sabemos um programa.
Então é isso aí.
Com a boca
aí,
cheia de farofa, Temos.
Próximo jogo na quarta-feira, contra o Operário, né? E eu acho que nós precisamos ganhar. Mas vamos que vamos.
Ferroviária, doidão.
Ferroviária, gente. Nossa, tá certo.
Você fica falando de maconha o tempo todo, aí dá nisso, tá vendo? Piada aí, antiga, próprio adversário.
É isso aí. Bom, então é isso aí. Grande abraço, boa semana a todos. Até mais.
Valeu, moçada.
Grande abraço. Bom,
hoje tá demorando pra sair do ar. Opa.
Nós já vamos fazer o próximo programa agora, de uma vez?
Esse programa. Aparentemente, nós vamos fazer agora. Nostradamus. É bom que dá tempo de eu terminar de jantar. Vamos continuar o papo, então. Vamos falar do vôlei do América.
Perdeu roubado esses dias. Estão roubando a gente até no vôlei. Fizeram até nota oficial. Eles estavam pra...
Como é que se rouba no vôlei?
Eles estavam ganhando o quarto set. Eles estavam perdendo de 2-1. Aí eles estavam à frente. Aí tiveram dois erros de arbitragem. Assim, inverteram o ponto, né? Inverteram o ponto. Ao invés de cair pro América, acabou indo pro time adversário, que ganhou o set e ficou 3-1, né? Se o juiz tivesse marcado o ponto certo, a América tinha ganho o set, levado pro tie-break. E aí, assim, no vôlei, se você leva o jogo pro tie-break, você já ganha pelo menos um ponto, né? Então, por isso que a América, se você pega a tabela, você não vai entender. Com o número de... Com a América tem muito mais derrota que vitória e tem um tanto de ponto. É porque se você perde 3-2, você fez um ponto, pelo menos. Então...
Entendi.
Aí rolou isso. A gente continua ao vivo, o pessoal tá saindo. Não sei se todo mundo aqui conhece a gente sair, não.
Daqui a pouco eu saio, a gente vai fazer um monólogo. Último monólogo de Gibraltar.
Mas é assim que se rouba.
No vôlei.
É, você inverte o ponto, né? E aí,
o Jair mandou a mensagem. Então, Delíocos, eu te aguardo aqui em Belo Horizonte. Eu vou desligar aqui. Você fica aí, faz um, se quiser um The Voice Kids aí, você começa a cantar pra moçada aí.
Eu saio também. Um abraço. Vou ver o que acontece. Mas abraço.
Ah, eu ficava aí, contava uma história, lia um livro.
Eu tenho que dormir amanhã.
Então, beleza, moçada.
Abração.
O mais legal é você sair os dois e continuar gravando. Aí ficou um espetáculo. Abraço.
Abração.